Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas. Oi, Nina.
Oi, mana.
Bom, estamos aqui de novo no Pode Castigo. E no
Sim.
programa de hoje a gente vai tratar de um assunto muito delicado, que é a rivalidade entre irmãos.
Sim.
A Tati e o Evandro mandaram uma pergunta dizendo que tem 3 filhos. Um de 7, um de 4 e um de 1 ano.
Uma turminha, hein?
É. E o mais velho é bem desafiador. Não quer regras, irrita e agita os mais novos. Como podem nos ajudar?
Poxa, essa é uma questão realmente desafiadora e que com certeza faz parte do dia a dia de muitas famílias. É a questão dos irmãos, são com eles que a gente tem as relações mais intensas e extensas da nossa vida. E é uma relação de muita troca, de confiança, de aprendizado, muitas vezes de parceria, com o irmão que a gente aprende as primeiras coisas, que a gente se inspira. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação que traz muitos conflitos, muitos dilemas. Estava conversando há pouco para fazer esse podcast, lembrei da minha infância aqui. E, ao mesmo tempo que eu ficava ansiosa para o meu irmão chegar, eu falava, mãe, eu quero ver o rostinho dele. E, quando ele chegou, o que, que eu fiz, mano? Fugi para debaixo da cama. Porque, justamente, acho que isso reflete esse dilema, esse conflito, que, ao mesmo tempo que é algo muito desejado, né? Que as crianças pedem, mãe, eu quero um irmãozinho. Mas, quando ele chega, nem tudo são flores. E falando de irmão mais velho, né? O filho da Tati, do Evandro, ele está com 7 anos. E com certeza não é fácil ele dividir a atenção dos pais com os dois menores, que com certeza tem uma demanda de cuidado muito maior. E muitas vezes é comum essa sensação de se sentir destronado mesmo de uma posição.
Quando o segundo chegou, ele tinha 3 anos, né? Se ele tem 7, o outro tem 4. Então imagina que ele foi exclusivo por 3 anos e meio.
E de repente tudo muda.
É, e normalmente com essa mudança vem algumas demandas, né? Então às vezes a gente começa, até com criança que é muito pequenininha, com 1 ano e meio, 2, quando chega um irmãozinho, começam umas cobranças do tipo, de querer que ele faça coisas sozinhos, que às vezes eles não são nem capazes de realizar, né?
Sim,
então você já é maior, você tem que emprestar, você tem que...
Tem que ser o exemplo o tempo todo, mas você é o mais velho. Eu ouvi muito isso, eu sou mais velha lá de casa, somos 2 irmãos, e uma diferença de 4 anos... E mesmo sendo uma criança, às vezes a gente coloca expectativas muito grandes por ele ser o mais velho. Ele tem mais habilidades do que o mais novo, mas a gente tem que lembrar, ele continua sendo criança. E muitas vezes eu me policio.
Precisa de ajuda, né?
Eu me policio muito lá em casa. Eu tenho uma pequena de 5 anos e a Luísa de 1. Né? A Alice está com 5 e a Luísa 1 aninho. E às vezes é muito prático para nós ver a Alice como um recurso, porque eu tô ali trocando fralda, falo, Alice, busca o lenço umedecido para mim, Alice. E aí, com pouco, a gente tá sobrecarregando, às vezes, o irmão mais velho numa função que não é dele. Não que ele não possa cooperar, que ele não possa ser envolvido em tarefas ali no cuidado, que isso é até uma forma
de... prazeroso,
até de se sentir importante.
Estreitar o vínculo, né?
Sim, dele, né, se sentir útil ali na rotina da casa e próximo do irmão, né? Olha, eu consigo cuidar do meu irmãozinho. Ela fica toda orgulhosa quando ela faz algo pela Luísa, consegue dar banho nela. Mas a partir do momento que eu faço isso com muita frequência, né? E eu acabo sobrecarregando e aí o irmão passa a não ser uma coisa tão legal. Alguns dias a Alice atrás, ela falou assim, ai mãe, será que eu fiz certo em pedir uma irmãzinha? Ela se questiona. Porque, né, a expectativa, quando eles pedem um irmão, eles estão querendo alguém para brincar. E o bebê não vem pronto. Até ele chegar nesse ponto de brincar, de dividir, da partilha, é um processo muito longo. E esse tempo para as crianças é imensamente maior. Então, é uma relação muito ambígua mesmo, que traz muitas emoções aí para os pequenos. E a gente tem que ajudá-los a lidar com elas. E é um exercício de empatia, de se colocar no lugar e não sobrecarregá-los. Principalmente o mais velho, né? Que é o que está com esse comportamento desafiador aí da Tati e do Evandro. Tem que entender o que está por trás.
Uma das ferramentas que a gente sempre sugere é um tempo especial, né? Para quando tem mais de um filho.
Sim.
Até quando é um só. Às vezes os pais dedicarem um tempo especial, mas que tem que ser programado. Não é assim, ah, mas eu passo a manhã inteira com ele. Mas passa mesmo, você está cozinhando, você está passando roupa, você está lavando louça, arrumando a casa. Você pode estar no mesmo ambiente que esse filho, mas você não está passando tempo de qualidade com ele.
Sim.
Então o tempo especial ele é programado. Você marca dia e hora com aquela criança e aquele tempo é só dele. E de preferência que não seja assim, na hora que o bebê estiver dormindo. Né? Porque aí, de novo, o bebê que está no foco.
Ele que está no comando.
É.
Da
então,
minha mãe,
só
do
quando
meu pai.
O bebê dorme que eu tenho tempo com a minha mãe.
Sim.
Né? Ele pode estar sentindo.
E o legal é que essa ferramenta não precisa ser um tempo longo. Ele precisa ser um tempo de qualidade. Que seja 15 minutos, 20 minutos do seu dia, mas sem eletrônico, sem interrupções. Uhum. Você está ali presente com o seu filho.
E é importante comunicar isso para eles. Né? Olha, agora é o nosso horário. Eu vou desligar meu celular. Eu vou esconder ele. Vou pôr aqui. E a gente vai fazer, de repente faz uma lista do que vocês gostam de fazer juntos, o que, que a gente vai fazer, amanhã é nosso tempo especial, o que, que a gente vai fazer, criar um certo...
Uma expectativa junto com a criança e ela ver que ela tem,
e,
né?
E
reforçar esse senso de importância.
Garantir que ela tem esse tempo especial com o pai e com a mãe, isso surte efeito muito rápido normalmente, né?
Exato.
Da criança, só de ter isso garantido uma, duas vezes por semana... Já melhorar as relações.
Sim, essa disputa pela atenção do pai e da mãe diminui muito, porque ela sabe que ela tem o tempo dela exclusivo, que ela é importante também. E assim, não precisa de muito recurso. Outro dia com a Alice era dia do tempo especial dela. E a gente não nos programamos, e eu lembrei ele na hora, falei, poxa, hoje é o dia, né? Não consegui fazer essa preparação antes, que às vezes a rotina nos atropela. E aí eu falei assim, vamos ali pra fora. A gente saiu do apartamento, fomos pra escada. E sentamos, falei, vamos contar, me conta um segredo. E aí a gente foi compartilhando, e ela, como ela se sentiu nutrida ali naquele tempo. Então não precisa de muita coisa, de muita programação, é apenas estar presente. Eu acho que a gente pode minimizar esse sentimento que às vezes essa crença equivocada que a criança tem de que ela não é tão importante quanto o mais novo. Só porque o pai e a mãe dedicam mais tempo para o bebê e às vezes a criança ela observa isso e ela interpreta o quê? Ah, ele ama mais porque ele cuida mais.
Ou principalmente se há essa cobrança, né? Essa trans, sem querer a gente faz. E às vezes não é só a gente toma o maior cuidado, mas vem uma tia, uma avó, uma visita que fala, você está ajudando a mamãe? Ah, agora você é mais velho, né? Tem que ajudar, tem que ajudar.
Tem.
Mas fica chato, uma cobrança, uma pressão
muito grande.
Uma pressão do que ele tem que fazer. E aí, se ele tá com 7 anos, talvez ele já tenha lição de casa. Começam a ter outras coisas na vida dele que talvez não estejam, né, tão...
Sim. E o irmão acaba sendo mais uma sobrecarga. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela, né, eu com a Alice, eu quero que ela veja a Luísa como um presente, né, na nossa família, como ela realmente é. E sem essa pressão de ela tem que ser o exemplo, ela tem que ser, né, ela tem que fazer certo para ensinar para a irmã, para ser o modelo. Não.
Pensar. Você trouxe uns dados aí, não
trouxe?
Trouxe.
Eu fiz uma breve pesquisa e um estudo feito lá nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois. E ele mostra o seguinte, que irmãos entre 3 e 7 anos têm cerca de 3 conflitos por hora.
Parece... Por hora?
Por hora. Quando estão juntos, né? E na faixa etária entre 2 e 4 anos, elas apresentam algum tipo de desentendimento a cada 10 minutos. Ou seja, é algo muito corriqueiro. Por isso que a gente fala dessa intensidade dessa relação. Eles estão muito próximos e pela imaturidade mesmo da idade, eles... acabam se desentendendo com uma frequência absurda.
Eles são pequenos e eles ainda estão exercitando essa autonomia do que eu quero do meu jeito. E talvez eles são... Então, sem querer, a gente expõe tanto as crianças, né? Quando a gente começa a dar muita ordem, é tudo do meu jeito. Aí
Sim.
aquele que é mais velho, ele acha que ele também, na relação com o irmão, como ele é mais velho, tem que ser do meu jeito. É a hora que eu tenho de praticar isso. Se eu estou entendendo o mundo e eu entendo que as pessoas mais velhas mandam nos mais novos,
Sim.
eu, como mais velho, vou reproduzir isso com os meus irmãos mais novos.
E eu fico pensando assim, né? Tantos conflitos, poxa, mas a gente olhar para esses conflitos como oportunidades de modelar habilidades de vida junto com os irmãos, porque os conflitos não são um problema em si, né? Mas é a forma como que a gente às vezes interfere, como que a gente acaba. Sem querer, a gente tomando partido de um ou de outro. E uma das ferramentas que tem me ajudado muito é a questão de colocar todos no mesmo barco. como diz a Mariana, não é para afundar todos no mesmo barco.
Não, porque essa ferramenta, quando você olha a carta e fala, coloque todos no mesmo barco, parece que é assim, né? Ah, então vocês estão brigando pelo videogame,
todo mundo...
ninguém mais joga videogame, isso é colocar todos no mesmo barco, não é bem assim, né?
Fizeram algo errado, todo mundo vai apanhar. Não, não é isso. A gente, a questão de colocar todos no mesmo barco, de tratá-los da mesma forma, né? Tem um problema, eu não vou atribuir culpa para um, para outro, sempre pensando em focar em soluções, e como vocês podem resolver isso juntos, né? Estão todos na mesma situação, então eu não vou falar, por que você fez isso com a sua irmãzinha, Alice? Ela é mais nova.
A gente já vem com julgamento, né?
E às vezes você tem que cuidar, ela é pequenininha. Não, né? Todos no mesmo barco, olha, essa situação é perigosa. Como podemos fazer isso de uma forma segura? Que eu faço isso muito todos os dias, que a Alice às vezes quer pegar a Luísa e carregá-la, e às vezes na escada, aí, ao invés de falar, Alice, cuidado com a sua irmã, que eu já estou indo, né, colocando um peso sobre o mais velho, eu falo, olha, essa forma de carregar é perigoso, né? Todos estamos em perigo. O que podemos fazer para descer a escada em segurança? Então, a gente generalizar e trazer o problema para todo mundo e não para a criança.
E fazer perguntas curiosas, né? Agora estou revivendo aqui algumas coisas. Parece que tem sempre um que acaba sendo o bode expiatório, né? Então, às vezes entre os irmãos, é sempre aquele que leva a fama, leva a culpa. Às vezes em sala de aula também tem isso. Aquela criança já fica estigmatizada, que é tudo ela, e o professor, na hora de resolver um conflito, já assume que a culpa é daquele filho.
Sim.
Ou daquele aluno. E aí, de fato, ouvir todos os lados da história, ao invés de já chegar cheio de pressupostos, né, de julgamentos.
Sim.
Prévios, e perguntar para essa criança o que perguntar para ela, dar a chance dela contar o que aconteceu.
Sim.
O que te fez fazer isso? Porque às vezes tem um sentimento, não quer dizer que esteja certo, que você vai dizer, mas às vezes um sentimento motivou aquela criança a agir de uma forma agressiva, e na hora que você entende aquele sentimento, você consegue agir de uma forma mais empática e falar, nossa, eu também no seu lugar sentiria muita raiva. E isso que você fez é muito perigoso com um amigo, porque machuca. O que a gente pode fazer a próxima vez que você sentir raiva?
Sim.
Né? Ajudar essa criança, mas dar a chance dela falar, né?
Tão antes importante. De tomar um partido, ou de já ir com o nosso julgamento, que é muito comum, né? A gente já quer ir com a resposta para o problema e não ouve a criança de fato. Então, ouvir todos os lados e deixá-los participar da solução, né? Criar, construir a solução junto com as crianças. E uma outra estratégia importante para a gente minimizar os conflitos entre os irmãos em casa é a gente tentar, como pai e mãe, intervir menos. Porque muitas vezes o motivo dos conflitos é a atenção dos próprios pais. E aí a gente, saindo de cena um pouco, a gente tende a minimizar. Faça essa experiência, Tati e Evandro. Né? Tentem interferir menos e deixá-los, né, resolver por si próprios. Uma coisa que eu faço, às vezes a Alice, mãe, a Luísa tá atrapalhando a montar o Lego, ela vem com a demanda para mim. Ao invés de eu ir lá e resolver o problema, eu falo essa frase, anotem aí que ela é certeira e funciona. Pelo menos lá em casa ela é bem eficaz. Eu falo, Alice, eu tenho certeza que vocês duas vão conseguir resolver isso juntas. E aí ela dá um jeito, ela muda o Lego de lugar, ela muda a brincadeira para envolver a Luísa, ela se sente capaz de resolver aquele problema, né? Ela se sente motivada a resolver sozinha. E aí a gente acaba minimizando esses conflitos. Então,
também só resgatar, quer dizer, só interferir se pedirem ajuda. Muitas vezes a gente vai lá e eles nem pediram ajuda. Então observa, é gostoso observar e prestar atenção nas estratégias, depois até poder comentar. Nossa, eu vi como vocês resolveram aquele conflito, foi...
Sim.
Eu gostei da forma como vocês encontraram uma solução juntos, até porque aí você vai deixando a sua expectativa mais clara e eles vão ficando mais... Né,
embora tenha um pequenininho aí de um aninho e dá um frio na barriga, mas esse exercício, ele vale a pena, porque a gente está dando espaço para a criança desenvolver essa habilidade e deixar que o conflito realmente... eles resolvam o conflito e desenvolvem habilidades juntos, né, na partilha. Eu acho que é algo que é muito benéfico, né, de se ter irmãos. É uma vantagem aí para as crianças que têm irmãos de poder vivenciar isso todo dia. O conflito, ele é uma oportunidade de aprendizado.
É, Então a gente vai encerrar por aqui. Esse assunto dá muito, dá pra gente falar por horas, né, de conflito Sim. entre irmãos. Tati, Evandro, espero que a gente tenha uhum. de alguma forma ajudado vocês. E se ainda assim ficou alguma coisa que a gente poderia ajudar mais, pode mandar a pergunta de novo, de uma forma mais específica, talvez, e a gente comenta de novo esse assunto que não esgota nunca.
Com certeza.
E para vocês que estão ouvindo pela primeira vez, eu sou a Amanda Bosque.
E eu sou a Marina Bagalhães. Um abraço e até a próxima.
Até o próximo podcast.